Seja bem-vindo ao podcast da IBVA. Aqui você vai encontrar mensagens que edificam a sua vida e te encorajam a viver uma vida de fé.
Glória a Deus. Boa noite, a paz do Senhor. Graça e paz, não sei o jeito que você prefere, graça e paz, paz do Senhor, paz de Deus, não sei. Aí fica a teu critério, aquilo que melhor fala ao seu coração. Cadê Melzinha? Mel Grande, está descendo aí? Deve estar chegando aí. Glória a Deus, gente. Que bom estar com vocês, poder compartilhar da palavra do Senhor. Aquilo, uma porção daquilo que Deus tem ministrado particularmente à minha vida nos últimos tempos, e Deus tem falado muito ao meu coração. Então eu gosto muito de compartilhar aquilo que tem realmente causado um efeito na minha vida e na minha caminhada. Antes disso, eu queria perguntar aqui, quem está nos visitando nessa noite aqui? Temos visitante essa noite, você que está conosco aqui pela primeira ou pela segunda vez? Uau! Quem mais? Nossa, quanta gente, que bênção! Glória a Deus! Quero dizer que é uma alegria imensa receber cada um de vocês aqui. Que vocês se sintam muito à vontade nessa casa, nesse lugar. Esse lugar é para você. E que Deus possa abençoar imensamente a tua vida. Você não está aqui à toa, não. Tenha certeza que você está aqui porque Deus tem algo especial. Uma porção determinada. Uma porção correta para a tua vida nessa noite. Eu creio nisso em nome de Jesus. Quero agradecer em especial aqui Guilherme e Renata, que são primos, sobrinhos da minha esposa. E obrigatoriamente são meu sobrinho. Não por escolha, mas fazer o quê? São. Né? Então, sejam muito bem-vindos, estão lá da minha cidade, Apucarana, no Paraná. E meu irmão, que também está aqui hoje, cadê o Clebinho? O Clebinho está por aí? Ah, ele ali está no cantinho. Meu irmão também está aí, que está lá na minha cidade, voltou para o Paraná também. Sempre bom ter família por perto. Glória a Deus. Mel, estamos juntos hoje, viu? Obrigado, querida. Mel é minha tangedora, ela vai ministrar muito mais do que eu ainda essa noite, eu creio nisso. Amém? Eu não poderia, antes de começar ministrar a palavra, parabenizar também os diáconos dessa casa. Ulisses tinha dito para mim, eu quero que você grave também, eu estava numa reunião aqui na igreja, eles acabaram indo embora, eu não pude gravar. Mas eu quero dizer do meu apreço, do meu carinho por cada um de vocês, por esse trabalho de excelência que cada diácono faz aqui. Eu lembro que quando eu cheguei aqui na IBVA, nós ficamos 4 anos aqui na igreja, e depois nós comecei a servir dando aula de EBD para os adolescentes, e depois eu fui convidado a fazer parte da diaconia. E eu e minha esposa fizemos parte dessa diaconia durante um bom tempo aqui. Eu digo para vocês que era uma alegria, uma satisfação tão grande fazer parte desse grupo seleto de pessoas. E eu digo que até hoje eu sou um diácono com um título e uma consagração pastoral. É assim que verdadeiramente eu me sinto. Como eu tinha a alegria de servir os irmãos, é um copo de água, é preparação da ceia, é toda parte, às vezes, dos bastidores que nós não estamos vendo aquilo que está acontecendo, abrir a porta, fechar a porta, recepcionar pessoas, direcionar lá na frente os carros, tudo isso eu fiz aqui. E como é prazeroso, como era prazeroso. Isso está dentro de mim. Por isso, minha gratidão por cada um de vocês, sou um de vocês também. Então, glória a Deus. Obrigado a alguns especialmente aqui que pôde me ensinar quando aqui cheguei, né? Maxwell é um dos antigos aqui, é um dos jurássicos aqui da diaconia. Enfim, mas é um cara que ensina muita gente. Quer aprender a ser diácono? Tá ali o homem, ó. Maxwell. Cadê? Tem outro aqui também, Nestor também. Olha, um professor e tanto. Tem uma galera aqui que são profissionais naquilo que fazem. Fazem com muita excelência. Meu carinho, minha bênção para cada um de vocês em nome de Jesus. Vamos lá, gente. Quero te convidar a abrir comigo no texto de Êxodo capítulo 2. Nós vamos fazer uma leitura aqui do Êxodo capítulo 2, do verso 1 ao verso 10. Vi que na live nós estamos aí com Juraci, quem mais? Marisa Militão, nunca falta. Pode não ter ninguém, mas a Marisa Militão todo dia está lá. pode ter certeza disso. Suemei Ono não está na live hoje, está aqui pessoalmente que eu vi ela. É, mas sempre está lá também. Yarodita aqui hoje ou está na live? Acho que está na live. São pessoas que estão aí no conforto do seu lar, ou não sei onde vocês estão. Vocês são bem, então são muito bem-vindos. Deus abençoe e que a palavra de Deus possa falar diretamente ao seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Êxodo capítulo 2, do verso 1 ao verso 10, diz assim: um homem da casa de Levi casou com uma mulher da mesma tribo. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho. Vendo que o menino era bonito, escondeu durante 3 meses. Fica a minha pergunta: será que ele, se fosse feio, ele iria jogar fora? Mas tudo bem, vamos seguir. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco, tapou os buracos com betume e piche, e pondo nele o menino, largou o cesto no meio dos juncos à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. A filha de Faraó desceu para se banhar no rio, e as moças que tinham vindo com ela passeavam pela margem. Quando ela viu o cesto no meio dos juncos, mandou que uma das suas criadas fosse buscá-lo. Abrindo o cesto, viu uma criança, e eis que o menino chorava. Ela teve compaixão dele e disse: este é o menino dos hebreus. Então a irmã do menino perguntou à filha de Faraó: quer que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva de ama e crie esta criança para a senhora? A filha de Faraó respondeu: vá. A moça foi e chamou a mãe do menino. Então a filha de Faraó disse à mulher: leve este menino e amamente-o para mim. Eu darei um salário para você. A mulher pegou o menino e o criou. Quando o menino já era grande, ela o levou à filha de Faraó, da qual ele passou a ser filho. Esta lhe deu o nome de Moisés e disse: porque das águas o tirei. Pai, obrigado, Senhor Jesus, pela oportunidade de estar aqui ministrando, falando a sua palavra, podendo compartilhar aquilo que o Senhor tem trabalhado e desenvolvido principalmente em mim. Que a tua palavra essa noite possa encontrar corações sedentos, uma terra pronta, uma terra preparada, para que não somente caia uma semente, mas que possa produzir verdadeiramente frutos. Peço que a ti, Espírito Santo de Deus, que use a minha vida conforme melhor lhe apraz. Eu não quero atrapalhar em nada aquilo que o Senhor tem que fazer. Por isso, use a minha vida, me cale na hora certa e coloque a tua palavra nos meus lábios na hora também correta. É isso que eu oro e peço agora em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. O título da mensagem dessa noite é: xenofobia suscita um salvador. Xenofobia suscita um salvador. Vamos lá, eu li a história aqui, falando sobre uma mulher, um homem hebreu da tribo de Levi, que encontrou uma mulher também da tribo de Levi, ambos hebreus, e disse que eles tiveram um filho. E você percebe pela leitura, você deve conhecer naturalmente a história, mas você percebe que essa mãe, ela teve o filho e teve que esconder esse filho. Ela escondeu esse filho, o texto diz aqui que ela escondeu esse filho por cerca de 3 meses. E quando não era mais possível escondê-lo, diz que ela resolveu colocar esse filho dentro de um cesto, untando esse cesto, tapando os buracos, e resolveu largar esse filho. Algumas traduções diz que, alguns entendem que esse filho foi colocado no rio Nilo, e foi levado pelas águas. Outros dizem que às vezes esse cesto foi colocado em meio a um junco, alguma coisa, e ficou ali parado. Mas enfim, ela teve uma atitude um pouco, um tanto quanto radical aos nossos olhos. É para mim aproximar o microfone, né, Jorge? Estou falando longe, né? Enfim, teve essa atitude de colocar o cesto, né, para que esse menino de alguma forma tivesse alguma possibilidade de vida. E diz que chega o momento que chega a filha de Faraó, e diz que ela vê aquele cesto e pede para que suas criadas fossem até lá, e olha que hora que descobrem aquele cesto, percebem que há uma criança. Ela diz: é um dos filhos do hebreu, é filho dos hebreus. Aí diz que a menina, a irmã do garoto, que se chamava Miriam, diz que de longe já percebe o lance todo e diz assim: olha, tem uma pessoa para cuidar dele, você vai precisar de uma ama de leite. Ela diz assim: vai lá, chama essa mulher, e eu quero que essa mulher crie meu filho. Ela chega, ele diz: crie meu filho, até que ele seja mais adulto, e você traz ele de volta para ser criado dentro do palácio. Presta atenção, você percebe claramente uma mãe, que ela tem um filho, E podendo imaginar, talvez tentando entrar um pouquinho da história dessa mulher hebreia, dessa mulher hebraica, vamos dizer assim, grávida, morando no Egito. Olha o momento, olha o que eles estão vivendo. Pense aí, tente pensar agora como essa mulher. Tempos difíceis, tempos horríveis. Não era fácil para uma mulher nesse momento da história ser mãe e estar grávida no Egito. Os egípcios, na realidade, eles não fizeram, né, somente implacavelmente o povo de Israel trabalhar de uma forma escravagista, de uma forma difícil, a ponto deles realmente se cansarem, se fadigarem excessivamente, mas também a ponto de amargurar a vida de todos eles. Também lemos também no primeiro capítulo de Êxodo, que eles promulgaram uma política, o faraó promulgou uma política da morte de todo filho. Todo garoto homem deveria ser morto. Então você pensa aí a vida, o sentimento dessa mulher. Talvez não podemos encobrir que essa mulher, ela tinha uma vida extremamente amarga. Isso significava que talvez ela odiasse acordar todas as manhãs, sabendo que poderia ter o filho dela morto a qualquer momento, a qualquer instante. Talvez aquela esperança que tem que haver dentro do meu coração, no seu coração, porque nós dizemos que servindo a Deus, talvez já não existia mais dentro do coração dela. Talvez ela não via mais a possibilidade, talvez de se aposentar no horizonte, no momento próximo. Tudo isso eu estou pensando, vamos pensar aí no que ela estava visualizando. Uma vida sem absolutamente perspectiva de nada. Uma mulher sem fins de semana, sem descanso, talvez com seu marido longe, porque era isso que Faraó estava fazendo, disseminando as famílias, tirando os maridos próximos das mulheres, porque ele tinha aumentado a carga de trabalho. Era uma mulher que o sol, o nascer do sol, já não significava mais uma alegria, o ressurgimento de um novo dia, de uma nova esperança, da esperança do Senhor, das misericórdias do Senhor se renovar a cada manhã. Esse era o momento que aquela mulher, uma grávida no Egito, o nome dela era... Pastor Niles, me ajuda, eu esqueci o nome da mulher, da mãe de Moisés... Joquebede, Arão Joquebede, me fugiu da mente. Estou precisando do ômega 3 que eu esqueci de tomar, para a memória. Joquebede, você imagina a vida dessa mulher e de tantas outras nesse exato momento da história do Egito? E nós não podemos encobrir isso. Talvez você esteja exatamente vivendo um momento como esse na sua vida e na sua trajetória. Um momento de desesperança, de angústia, talvez o sol não tenha mais aquele brilho que todos nós gostamos de ver. Eu particularmente que sou do sul, uma das coisas que me faz muito bem, que me fez me adaptar com uma certa facilidade aqui na Bahia, dentro de uma outra cultura, foi o sol, foi perceber que na época do verão, 4h35, 4h37 da manhã o sol começa a nascer. Isso me dá uma alegria, isso me dá um ânimo, porque na nossa cidade, estão aqui eles que sabem muito bem disso, na minha cidade lá, quando começa um período de chuva, às vezes você fica 60 dias sem ver a luz do sol direito. Isso me trazia um cansaço, parecia que eu estava me sentindo até num estado um tanto quanto depressivo. E é tão ruim quando a luz começa a apagar nas nossas vidas, já não há mais esperança, parece que não há luz, não há mais aquela energia do sol nas nossas vidas, não é verdade? E exatamente esse momento, que todas as grávidas, inclusive Joquebede, estava vivendo e passando nesse momento da história. Se houvesse alguma esperança, algum sol no horizonte, poderia ser ter talvez um filho. Quando ela olhava para aquele garoto, ela poderia orar para Moisés e dizer assim: eu estou escondendo esse menino porque há uma esperança da vida dele ser diferente da minha vida, da trajetória que eu e Arão estamos vivendo. Eu distante do meu marido, ele trabalhando feito um condenado, chega em casa cansado, não tem tempo nem para mim, não tem um final de semana, acabou a graça, perdeu-se tudo. E ela olha para aquele menino, esconde aquele menino durante 3 meses. A palavra quando diz aqui que ela via aquele menino, que era um garoto, que ela viu que era um garoto bonito, está dizendo aqui, a palavra correta, está falando sobre uma sensibilidade. olha só, não era simplesmente uma boniteza, mas era uma sensibilidade que ela tinha, que se tratava de um garoto, de um menino especial, que valia correr todo o risco que ela estava correndo. Era um menino que precisava ser guardado, era um menino que precisava ser, poupado de alguma forma. E de certa forma ela estava olhando e dizendo assim: esse menino tem algo especial, esse aqui realmente vai ser a continuidade da nossa posteridade. E mal talvez ela sabia que não era somente a posteridade dela, da família dela e de Arão, mas a família de todo um povo de Deus, todo o povo de Israel, todo o povo hebreu. Ela via naquele menino a possibilidade de algo mudar, de algo ser diferente. Aí você pode dizer, mas o que estava acontecendo exatamente naquele momento? Gênesis termina dizendo, o livro de Gênesis termina dizendo que José, todos sabem a história de José, José era o governador do Egito, mas passou o tempo, José morreu, acabaram suscitando outros reis, e chegou um tempo que um dos reis da época já não sabia mais a história de José, desconhecia, o texto fala isso, você lê Êxodo capítulo 1, você vai ler exatamente isso, diz que não conhecia mais a história de José, a história de Jacó subindo com a sua família, né, o povo multiplicando, o povo crescendo, o quanto José foi bênção, e ele trouxe alimento para o povo egípcio, para que tivesse continuidade toda aquela nação. E diz que aquele rei, daquele momento, ele começa a olhar, o povo de Israel, o povo hebreu, crescendo, se multiplicando, se tornando uma nação forte, porque de fato era o povo escolhido por Deus. Então ele se multiplicava realmente, como eu acho que era como coelho, porque cresceram muito, e havia prosperidade, era um povo forte, um povo que o texto você vai perceber ali, que quando algumas parteiras dizem assim, chega para o faraó, elas dizem assim: presta atenção, o povo hebreu não é igual às egípcias não, que acaba não parindo e tendo toda essa multiplicação, não, é um povo que multiplica, é um povo próspero, é um povo que vai, eles multiplicam de uma forma sobrenatural, é assim. E o rei daquela época estava vendo uma nação forte acontecendo, uma religião surgindo, porque se eles clamavam a Deus, se eles clamaram a Deus para que Deus suscitasse um libertador, é porque eles tinham e acreditavam num Deus diferente, nos deuses que eram cultuados dentro do Egito. E o rei começou a ver isso, uma nação forte, um povo que tinha uma religião diferente, que servia a um Deus, um povo que estava se tornando forte. Quando se pensa num povo forte, pensa num exército forte, e que de repente poderia dominar e militar contra próprios egípcios. Talvez ele estivesse olhando até no ponto de trabalho e tudo mais, onde vai ter trabalho para todo esse povo aqui, e nós que somos dessa terra? Aí nesse momento ele começa a escravizar todo esse povo, dando trabalho para esse povo, tirando os homens de dentro de suas casas para trabalhar fora, para separar das suas esposas. E ele começa a perceber que isso não faz efeito, e diz que ele chama as parteiras e diz assim: o seguinte, a hora que vocês forem fazer os partos das hebreias, se for menino vocês matam, se for menina vocês dão continuidade, porque ele tinha outra intenção. E aconteceu que diz que aquelas parteiras resolveram não ouvir a voz de Faraó, mas a voz de Deus, e diz que nascia e ela não matava. Faraó chamou ela e diz assim: aí, o que está acontecendo? Eu não dei uma ordem para vocês que era para matar todos os meninos aí? Ela disse assim: mas as hebreias não são como as egípcias, elas se multiplicam de uma forma muito maior, não tem como, a hora que nós chegamos elas já deram a luz, já foi feito o parto lá na casa e tudo mais. Aí ele disse assim: então é assim que vai acontecer? Então é o seguinte, está promulgado a lei aqui, o decreto, todo menino que nascer, independente se for você ou não, o menino tem que ser jogado no Nilo. A partir desse momento, por causa de uma crise, de um povo forte, de uma crise cultural, religião, tudo isso acontecendo, no nosso meio, no nosso momento, nós chamamos de xenofobia. A partir desse momento que acontece, começa a acontecer essa xenofobia, o povo diz que começa a clamar a Deus, para que ele enviasse o quê? Um libertador, alguém que pudesse salvá-los de toda essa mazela, de tudo isso que estava acontecendo. E todos nós sabemos por quê que Deus suscitou, fez nascer, fez surgir um homem chamado Moisés. Nós, de alguma forma, nós que somos cristãos, nós sabemos muito bem que nós não fazemos parte desse mundo. Nós fazemos parte, nós estamos nos comprometendo, aprendendo e procurando viver as práticas que não são desse mundo, que está relacionado a um reino que é muito superior, que é o reino de Deus. Aí nós temos que passar a entender que certas práticas que nós temos, a forma que nós somos rejeitados, faz parte de todo o processo. Foi isso exatamente que enviou Jesus. Se você disser aqui para mim, a minha vida está tudo bem, pastor, não tenho problema, estou feliz da vida, está tudo acontecendo, eu vou falar uma verdade para você, comece a se preocupar, que eu acho que você não está no caminho do reino não, você não está no caminho certo não, porque esse mundo aqui, o sistema é xenofóbico para mim e para você, por causa dos deuses que nós cremos, por causa da prática cristã que nós temos, porque nós não somos iguais, eles são, nós somos diferentes, e nós temos que sofrer sim essa xenofobia, mas essa xenofobia de alguma forma, atrai e suscita o Salvador, o Libertador nas nossas vidas. Agora, o que eu queria compartilhar com vocês, que nesse cuidado de Deus, quando o povo clamou e Deus suscitou Moisés, Moisés nasceu, teve alguns cuidados específicos de Deus sobre a vida de Moisés. E aqui eu gostaria de destacar quatro cuidados específicos que Deus teve na vida de Moisés. Na realidade, há muito que nós podemos aprender com essa história. Da mesma forma que você não tem um bebê hebreu resgatado de uma cesta sem um propósito, vemos na proteção de Deus ao bebê Moisés muito mais que apenas o resgate de Moisés. É uma foto do nosso próprio resgate. Há quatro coisas que podemos aprender aqui com a proteção de Deus ao bebê Moisés. E uma das primeiras coisas que eu quero destacar aqui: existe um mal real no mundo e ele tem consequências dolorosas. Primeira coisa, podemos detectar um mal real no mundo que tem consequências dolorosas. Eu estava falando para vocês que o nosso mundo, o sistema que nós vivemos, é um sistema que realmente nós temos que nos sentir de alguma forma não aceitos por ele. Nós vivemos um momento, talvez como cristãos e como igreja, que nós falamos assim, não, nós não podemos fazer diferente, sermos diferentes, é a forma de nós entrarmos, estarmos inseridos. Queridos, nós temos que ter na nossa mente, no nosso coração, que nós somos diferentes sim. Para você ser luz, você tem que chegar resplandecendo, você tem que chegar sendo diferente, a nossa prática tem que ser diferente. Louve a Deus se alguém aponta a tua vida e te chama assim de, ah, olha o crentinho chegando aí, olha o diferente chegando aí, ah, vai vir ele de novo com aquele discurso, vai vir de novo falando de Jesus. Eu digo francamente para você, nós estamos no caminho correto. Agora, a partir do momento que nós estamos inseridos, aonde quer que nós estejamos, tenha certeza que você não faz diferença nenhuma. Tem pessoas que eu lamentavelmente, às vezes eu já ouvi, cheguei para pessoas, e quando eu falo para a pessoa, não, essa pessoa ela é cristã também. Cristã? Não acredito, é sério? Nossa, ela é tão igual a todo mundo. Quando fala isso, isso mexe com o meu interior. Nós não fomos chamados para ser igual. Há um mal que habita nesse mundo, nesse sistema, a qual eu e você não fazemos parte, a qual eu e você somos rejeitados sim, e devemos continuar sendo rejeitados por aquilo que nós cremos, pelos princípios que nós vivemos, pelo Deus a qual nós servimos. Nós temos que nos diferenciar na forma de falar, nós temos que nos diferenciar na forma de nos vestirmos, nós temos que nos diferenciar nas nossas atitudes, porque nós não fazemos parte desse sistema, nós pertencemos a um reino muito melhor, Ah, querida, você é tão linda, tem umas pernas tão lindas, por que você não usa aquela sainha aqui? É o mundo, ah, eu vou, é mesmo, é tão lindo. Não, você é diferente. Você é diferente. Você é diferente. Você não faz parte desse sistema. Às vezes o mundo vai passando, as coisas vão mudando, e sutilmente nós vamos sendo inseridos no sistema desse mundo e aceitando, sendo aceitos como qualquer outra pessoa. Não há diferença nenhuma entre nós, entre os da luz e os das trevas. Há um mal inserido nesse mundo. O mundo, para comigo e para com você, tem que ser sim xenofóbico. Não tem que de alguma forma nos aceitar, não. E quando nós sentimos assim, quando nós percebemos, eu digo para você que está aqui, se você está aqui pela primeira vez, e você ainda não conhece Jesus, se você ainda não se decidiu por Jesus, às vezes você está pensando assim, eu tenho vontade, mas eu tenho alguns problemas na minha vida, mas há um incômodo no seu coração, tenha certeza que algo dentro de você, o Espírito Santo de Deus, está te querendo te levar a um arrependimento genuíno, e que você possa ser suscitado dentro de você o libertador e o salvador para a sua vida. É assim que funciona. Deus quer transformar a sua vida, para nunca mais você ser exatamente como você era. Se você está aqui nessa noite, eu vim aqui de preto, sabe por que eu vim todo de preto hoje? Porque profeticamente eu estou decretando a morte espiritual e um novo tempo para a vida de algumas pessoas aqui nessa noite. É um luto, eu estou de luto. Porque o Senhor quer suscitar na sua vida um libertador, um salvador, um novo tempo, um novo momento. É isso que eu creio para a tua vida nessa noite. Não se preocupe se a tua família vai dizer, meu Deus, mas você era católico durante tanto tempo, espírita, não sei de onde que você era, e agora você vai me dizer que você agora vai aceitar Jesus? Ah, mas essa, não acredito. Você vai deixar aquilo que você fazia? É a xenofobia do mundo que faz com que nasça verdadeiramente Jesus Cristo, Salvador, dentro da sua vida e muda literalmente a sua história. É assim, não tem outro caminho. É assim que as coisas funcionam. Temos que entender que existe um mal real nesse mundo, e ele tem consequências dolorosas nas nossas vidas, assim como estava acontecendo no tempo de Joquebede e Arão, e no tempo do garoto, do bebê Moisés. Havia um mal, mas esse mal serviu de alguma forma para que o povo clamasse e Deus enviasse, Deus poupasse a vida daquele garoto. O Egito foi um lugar de dor, do berço ao túmulo. Você entende isso? O Egito foi um lugar de dor para os israelitas, do berço ao túmulo. Eles lutaram por uma vida exaustiva que terminou em uma morte muitas vezes desapercebida. Apenas mais um corpo, sem nome, gasto e descartado. Isso era o mal, assim que era visto aquele povo, não tinha valor absolutamente nenhum. Você também, você que está aqui nessa noite, você também em algum momento pode ter nascido, talvez num lar inseguro, ou num lar disfuncional, numa família disfuncional, passado por momentos terríveis na sua vida, abusos psicológicos, emocionais, abusos até físicos, ou treinado de alguma forma para acreditar em mentiras, desde a sua infância. A pergunta é para mim e para você, nessa história, nós somos os israelitas ou nós somos os egípcios? De qualquer forma, existe um mal real neste mundo, mas felizmente, Deus tem um plano de redenção para mim e para você. Esse é o nosso Deus, o Deus ao qual eu e você servimos, e se você não serve ainda, essa é a tua noite em nome de Jesus. Segundo ponto que nós conseguimos visualizar e ver nesse cuidado de Deus com o menino Moisés, o libertador, o salvador do povo de Israel, o cuidado que Deus teve por conta do povo ter se levantado em oração. Segundo ponto, Deus fará o que for necessário para cumprir o seu propósito. Deus fará o que for necessário para cumprir o seu propósito. Os egípcios, caiu aí o óculos, deixa ele colocar para ele me filmar direitinho aqui, está tudo certo? Então benção, maravilha. Os egípcios queriam aniquilar o povo israelita, essa era a intenção do povo, os egípcios. Deus já havia proposto redimir a humanidade por aquele que nasceria dos israelitas. De quem é o propósito que você acha que permanecerá? A história do êxodo sobre a poderosa mão de Deus de redimir o seu povo. Vemos isso também na história do bebê Moisés sendo protegido por Deus. Um berço, todos nós sabemos, um berço para um recém-nascido não foi criado exatamente para ser um barco ou uma arca, mas é isso que a Bíblia chama de cesta. Em um momento da história, todo o plano de Deus para triunfar sobre o mal estava descendo sobre o rio Nilo em uma pequena cesta de papiro. Entenda bem, Deus fará o que for necessário para que seja cumprido o seu propósito de redenção. A mãe Joquebede diz que colocou o garoto Moisés dentro de um cesto de papiro, betumou, colocou no Nilo. Imagina ela colocando ali e vendo aquele garoto descendo, aquele garoto que ela disse que era bonito, tinha uma sensibilidade, via que tinha alguém especial, mas ele estava descendo pelo rio à deriva, sem saber aonde ia dar, mas tudo aquilo era um plano de Deus. Ela havia uma sensibilidade. Sabe o que acontece conosco? Que muitas vezes nós não entendemos o plano de redenção de Deus, porque muitas vezes é difícil nós entregarmos tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós somos, nas mãos de Deus e deixar que Deus conduza verdadeiramente. Sabe por quê? Porque falta sensibilidade espiritual nas nossas vidas para enxergar, sabe o quê? O propósito de Deus. Ela lança aquele menino e ela diz assim: eu nem vou. Está nas mãos de Deus. Eu vi algo especial. Miriam, segue esses meninos. Salmo 91 diz que o anjo de Deus acampa-se ao redor daqueles que o temem e o livra. Eu vejo Miriam como esse anjo de Deus. Quando nós entregamos, dizemos: Senhor, está nas suas mãos, conduza da sua forma, o seu plano de redenção está aí. Deus, Joquebede chama Miriam e o anjo do Senhor só de lado olhando e cuidando, até que ponto, de longe, ela vê aquela mulher chegando, indo até a criança, olha a criança, e no momento certo, o plano de redenção de Deus é assim, ó, no momento absolutamente certo, a hora que pega, ela vê Miriam, o anjo do Senhor, diz: agora é a minha hora. Ela chega, ela percebe que aquela mulher gostou da criança, ela já viu pelo sorriso, pelo olhar, e diz assim: ei, você vai precisar de alguém para cuidar dessa criança. Ela, sim, uma ama de leite. Ela diz: eu tenho a mulher certa para você. E ela vai lá, ela disse: chama essa mulher. E chama, sabe quem? A própria mãe da criança, Joquebede. A partir daquele momento, além dela cuidar do filho dela, ela vai ganhar para aquilo. Você começa a perceber o plano de redenção de Deus, o quanto que Deus é poderoso, quando a xenofobia nos faz clamar a Deus e suscitar, entregar tudo nas mãos de Deus, ter um olhar de sensibilidade, um olhar espiritual, o quanto Deus cuida de cada detalhe. Assim é o nosso Deus. Às vezes nós temos falhado na sensibilidade e verdadeiramente na confiança em Deus. Deus quer trazer isso para a sua vida. Deus quer conduzir a tua vida nessa noite. Mesmo que você diga assim: olha, eu vou largar aqui, eu não sei nem onde vai dar. Talvez vai enroscar num arbusto aí, ficar em algum lugar parado, mas alguém vai te encontrar. O anjo de Deus, Deus dá ordem aos seus anjos para te proteger, guardar, para te livrar. Esse é o nosso Deus, é o que a Bíblia diz. Depois de muito sofrer na minha vida, de dar cabeçada, que a gente é assim, eu aprendi isso na minha jornada, e eu digo com vocês com toda a tranquilidade do meu ser. Pensa num homem que não tem medo de nada. Posso Isso me abate de repente quando aparece aí uma notícia um tanto quanto ruim naquele momento, que parece que espreme um limão em cima de uma ferida aberta que arde. Mas rapidamente recobro a consciência, a minha fé no meu Deus e diz: Senhor, está nas tuas mãos. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Enfim, em todas as situações Ele continua sendo Deus. Mas nós nos apavoramos, nós tememos. Por quê? Porque nós não estamos lançando os nossos sonhos, os nossos propósitos no rio Nilo, no cestinho lá, que nem uma embarcação correta para aquilo, para que deixar Deus conduzir da forma que melhor lhe apraz. Deus tem sua forma de conduzir. Deus fará o que for necessário para cumprir o seu propósito de redenção na sua vida. Creia nisso em nome de Jesus. E foi exatamente isso que Deus fez com o libertador, o salvador do povo de Israel. Podemos saber com certeza que Deus, Ele é fiel para cumprir seu propósito de redimir todos aqueles que confiam em Cristo. Esta não é uma dúvida, é uma certeza absoluta. E mesmo que possa haver momentos em que a esperança esteja por um fio, Deus ainda está trabalhando poderosamente nas nossas vidas. Tem momento que Deus fica calado. Eu estou buscando uma direção de Deus aí faz 10 meses e Deus não fala comigo. 10 meses! Eu não consigo ouvir Deus falar comigo. Mas Deus tem o seu tempo certo para cada um de nós. E no momento certo Ele responde, Ele nos direciona, Ele fala diretamente aos nossos corações, de uma forma muito peculiar e muito nítida. Terceiro ponto, a forma que Deus cuida do libertador, cuida daquele do chamado por Deus. Ele diz aqui: Deus usa meios, pessoas comuns para cumprir os seus propósitos. Deus usou em todo esse trâmite na vida de Moisés, Deus usou a mãe dele, Joquebede. Só que a Bíblia não destaca muito isso que Joquebede fez. A Bíblia fala muito de Moisés, é o que nós conhecemos. O homem que foi lá, foi chamado por Deus, foi lá e abriu o Mar Vermelho, né? Bateu na rocha, saiu água, recebeu os 10 mandamentos, falou com Deus. Enfim, nós conhecemos Moisés. Mas para que o propósito de Deus seja cumprido, Deus usa as pessoas muitas vezes anônimas, improváveis, que não há expectativa absolutamente nenhuma. Deus chama primeiramente Joquebede. A mulher tem confiança, sensibilidade espiritual, ela está enxergando e ela está vendo o propósito, ela está vendo o futuro na vida daquele garoto. Deus usa Miriam como anjo do Senhor. E Deus usa muito mais que isso. Deus usa as parteiras. No capítulo 1 de Êxodo diz assim que, por elas terem ouvido, não a Faraó, mas terem temido ao Senhor, e não terem matado os meninos, diz que Deus deu família a elas, constituiu elas mulheres de família. Você pode perguntar para mim, mas qual era o problema que ela não tinha família? Eu não sei, quem pode responder depois do culto é o pastor Niles, eu não sei. Você procura ele e pergunta, ele deve saber o que, que exatamente acontecia. Mas não sei, provavelmente poderia haver uma esterilidade, alguma coisa. Mas por haver ter sido direcionado pelo Senhor, pessoas extremamente anônimas, que pouco se fala, o Senhor constituiu família, o Senhor multiplicou, o Senhor deu uma descendência, o Senhor deu a elas uma posteridade. Você começa a entender, quando nós obedecemos a Deus, seguimos os passos do Senhor, entendemos que nós temos um Deus e servimos a um reino que não é esse mundo, somos rejeitados por Ele, nós recebemos a bênção da parte de Deus, o Senhor nos prospera, o Senhor dá longevidade, o Senhor dá uma posteridade, o Senhor nos abençoa. Isso faz parte do se desligar desse mundo. Sofremos a xenofobia do sistema, porque estamos sendo inseridos num reino muito maior. É assim que funciona. Não tem outro caminho, misericórdia. É assim que funciona. Nós temos que atentar a isso. Que Deus usa todos os meios e pessoas comuns para cumprir o seu propósito. É assim que Ele fez com esse garoto tão especial chamado Moisés. E para irmos encerrando, o resgate de Moisés por Deus aponta para um resgate muito maior. O resgate de Moisés por Deus aponta para um resgate muito maior. Conforme a história no Êxodo se desenrola, fica claro que Moisés, ele é um salvador. Mas ele não é exatamente o salvador com aquela letra maiúscula no começo. Ele não é aquele de quem foi dito que esmagaria a cabeça da serpente. Esse não era ainda o salvador esperado. O resgate de Moisés por Deus significou, sabe o quê? Que o povo de Deus foi deixado para lutar outro dia. Ele apenas foi o libertador. Mas para chegar na terra prometida, eles teriam que lutar e enveredar muitas batalhas e muitas guerras para ascender até a terra prometida lá para Abraão. Tudo isso que aconteceu com Moisés era apenas um pano de fundo, profeticamente dizendo para verdadeiramente o Salvador que viria. E vocês sabem exatamente de quem eu estou falando. Aquele que a palavra fala que verdadeiramente seria o Salvador, não somente um libertador, que iria esmagar a cabeça da serpente. O resgate de Moisés por Deus significou que o povo foi deixado para lutar outro dia, mas ainda haveria muitas outras batalhas a serem travadas. Ainda haveria deserto, uma geração de juízes e reis, uma porção de profetas, e falha após falha do povo, vocês lembram disso? Em guardar, falhas em guardar a aliança com Deus. Moisés libertou, mas ainda houve bezerros de ouro, houve reis adúlteros, vilões assassinos, falsos profetas, e muito mais que isso, um exílio do povo de Deus. Mas esse resgate de Moisés seria um precursor para outro filho que nasceria e seria fora do Egito, que Deus chamaria, sabe do quê? De seu filho. De seu filho. O resgate de Moisés, o libertador Moisés, levou ao nascimento de Jesus, que levou ao resgate da humanidade. A obra de Deus nesse resgate aponta para o maior de todos os resgates. Deus é capaz de protegê-lo, proteger eu, você aqui e agora. Se for o propósito de Deus, você pode estar em uma situação tão perigosa, tão terrível, tão desanimadora, tão sem esperança alguma, como o povo hebreu estava. Mas o nosso Deus, Ele levantou um Salvador, não um libertador. Alguém que foi nascido, que cresceu, morreu e ressuscitou, e venceu e pagou o preço que era para ser pago por mim e de você. Alguém que militou e batalhou e venceu a guerra que era minha e era sua. Então não era somente um libertador, mas Deus suscitou o Salvador, o verdadeiro Salvador, que é Cristo Jesus. Tudo muda, tudo absolutamente muda. Se você puder abrir comigo aí, no texto de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 2. Mateus capítulo 2, do verso 13 ao verso 18, diz assim: depois que os magos foram embora, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse: levante-se, tome o menino e a sua mãe e fuja para o Egito. Fique por lá, até que eu aviso você, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Levantando-se José, tomou de noite o menino e a sua mãe e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Olha o que diz aqui: do Egito chamei o meu filho. Sabe o que é Egito? Lugar de xenofobia, lugar de clamar, suscitar o verdadeiro Salvador. É o lugar onde nós somos rejeitados, que nós somos muitas vezes apunhalados, ridicularizados. Esse era o ambiente do Egito, quando o povo começou a clamar e suscitar por um libertador, para que fosse mudado a história da vida de cada um deles, para que eles pudessem voltar a ter esperança. No mesmo lugar que o povo estava, o nosso Senhor Jesus também foi chamado. Lugar de sermos rejeitados, lugar onde não há esperança, lugar onde a dor prevalece, lugar onde o desespero acontece, lugar onde a falta de fé está inserida, lugar onde as pessoas olham para você, apontam para você e muitas vezes te rejeitam literalmente, porque você tenta seguir, está seguindo um caminho, princípios que não são desse mundo, mas que fazem parte do reino, o reino de Deus. O Senhor Jesus, o nosso Deus, chama exatamente Jesus lá no Egito. Nesse ambiente, um lugar que representava tudo isso, na qual eu compartilhei com vocês. Eu creio que o Senhor tem algo especial para a tua vida, e para algumas pessoas de uma forma muito específica nessa noite. O Senhor quer trazer esperança à tua vida, à tua jornada. O Senhor quer transformar a tua vida, a tua trajetória. Está difícil, tá? Você está no lugar certo, na hora certa. O Senhor suscitou um Salvador, um libertador para a tua vida. Não alguém que foi chamado, que foi libertou o povo do Egito para lutar, batalhar, não. Mas alguém que já venceu a tua guerra, a tua batalha. Alguém que muda, no estalar de dedos, toda a sua história, toda a sua vida. Não há nada, absolutamente nada, melhor que o nosso Deus. Amém?